Pode ser que muitas pessoas tenham pensado na glória de Deus como por muito tempo eu pensei, que seria uma luz que saísse de Deus, uma iluminação de Deus. Eu creio que uma luz e uma iluminação sempre estão saindo de Deus. A luz eterna, a verdade eterna, a vida eterna, tudo isso é luz de Deus. Mas se nós olharmos com mais profundidade, a glória de Deus é a pessoa de Deus, é a própria pessoa de Deus. Ele é o Deus da glória. Ele que possui toda a glória. E é com esta glória que Ele criou todas as coisas e criou cada um de nós. Quando nós somos atentos ao convite de Jesus para que seguíssemos, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, e que seguíssemos esse caminho que é estreito, mas que leva à vida eterna, a glória de Deus entrou na nossa vida para fazer parte de nós. Meus irmãos, como eu gostaria que nós tivéssemos conscientes que se nós temos Deus em nós, nós temos em nós a glória de Deus. Como expressiva é a palavra de Deus quando instruiu os discípulos agora pela última vez aqui no capítulo 15 de João. E ele dizer que se nós permanecêssemos nele, ele permaneceria em nós e o Pai viria para estar em nós. Irmãos, eu não canso de pensar isso nesses últimos tempos, porque isso é extraordinário. Às vezes nós nos achamos fracos, pobres, desprotegidos, solitários, mas irmãos, nós não somos isto. Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós e o Deus da glória está em nós e o Espírito está em nós. Meus irmãos, nós somos o povo mais rico na face da terra. Podemos não ter riquezas materiais, podemos não ter casa, um apartamento, podemos não ter nada, mas nós temos uma riqueza, a riqueza que é eterna, aquele que é de eternidade a eternidade. O nosso Deus, o nosso Pai, que está em nós. A glória de Deus, Ele quer compartilhar com toda a humanidade que crê no Seu Filho, se arrepende dos seus pecados, tem a sua vida justificada. E Ele vem para estar em nós, para fazer o que só Ele pode fazer em nós através do Seu Espírito. A nossa santificação. Jesus diz que nesta oração que Ele falou algumas coisas aos seus discípulos, mas Ele tinha consciência de que Ele já havia falado tudo que era o necessário para que a pessoa de Deus fosse glorificada por Ele. Mas a maior obra de Jesus na glorificação do Pai foi cumprir a vontade do Pai assumindo a cruz. Quando Ele estava no jardim, Ele fez uma indagação, que eu creio que Ele não estava, embora se dirigisse a Deus, não estava dirigindo tanto ao Pai, mas para si mesmo. Passa de mim esse cálice. E eu creio que Jesus naquele momento pedia e reflexionava. para tomar finalmente uma decisão que ele precisava, não por ele, mas para a glória do Pai, morrer naquela cruz. Faça-se, Senhor, a tua vontade, porque eu quero glorificar-te. Se há uma lição que nós podemos tirar daqui, meus irmãos, é esta: a obediência nossa ao nosso Deus e Pai glorifica a sua pessoa. A obediência de Jesus glorificou o Pai. A obediência de Jesus abriu para toda a humanidade a glória do Pai, para que a glória do Pai chegasse naqueles que abrem o seu coração para recebê-la. Ó Senhor, como nós te agradecemos, porque o teu Filho foi fiel a ti, que te glorificou aqui na terra. Eu sei que ele continua te glorificando na eternidade, Pai, mas o importante é que ele te glorificou na terra, para que nós pudéssemos, Senhor, aprender que é aqui na terra que nós temos que te glorificar. Ó Senhor, ó Deus, ó Deus. Mas há um momento aqui interessante. Jesus tinha uma necessidade. E a necessidade ele colocou diante do Pai. Pai, glorifica o teu Filho. Isso é maravilhoso entre o Pai e o Filho. O Filho pede para o Pai glorificá-lo. E o Filho depois glorifica o Pai. Esta é a família de Deus, onde um expressa glória ao outro. Queridos, Jesus precisava da glória da presença do Pai com ele naqueles momentos finais, para se entregar completamente à missão que ele veio cumprir. Quando ele estava na cruz, houve um momento em que ele sabia, porque ele era o Cordeiro de Deus, que se oferecia pelo pecado do mundo, que naquele momento Deus como que esquecia de ser o seu Pai para ser o juiz. Que naquele momento recebia o sangue do Filho para pagar o pecado de todos aqueles que seriam filhos seus. Mas Deus não desamparou o seu Filho. Ele estava tão perto de Jesus que Jesus lhe disse: Pai, eu entrego o meu Espírito. A obra que tu me deste para fazer está consumada. Aqui nós podemos fazer uma reflexão. O que isso diz para nós? Meus irmãos, nós não viemos para esta vida simplesmente porque temos que nascer, porque o Pai e nossa mãe nos geraram. Nós vemos esta vida porque nós somos criaturas de Deus. O salmista diz que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, lá no íntimo, Deus conhecia o que estava se formando ali. E Deus tem uma aspiração para cada vida que nasce. E Deus não faz acepção de pessoas. Cada um de nós tem um propósito. E quando nós aceitamos Jesus, o propósito ficou claro para nós. E o Espírito Santo está junto a nós para que nós possamos viver o propósito. E o propósito é sermos filhos de Deus. Meus irmãos, tendo a glória de Deus em nós, nós temos que viver como filhos de Deus. Irmãos do Senhor Jesus Cristo, como ele disse, herdeiros, co-herdeiros com ele, de tudo aquilo que o Pai tem reservado para nós. Alguns têm recebido um dom especial de Deus, outros têm recebido para a sua vida um talento. Esses dias, não sei se foi por brincadeira ou por expressão do meu coração, eu falei para a minha esposa e a minha filha, nós estávamos juntos ali sentados na sala, eu disse, eu nunca recebi os talentos que estão espalhados por aí. Eu não sei desenhar como minha filha. Eu não sei a técnica dessas coisas da modernidade humana que a minha filha, outra filha tem. Informática e essas coisas todas. Eu não sei, não tenho o dom da música que a minha esposa teve. No passado, ela dirigiu muitos coros na cidade. E o seu nome muitas vezes vinha nos jornais com cumprimentos de alguns comentaristas. Meus irmãos, eu não me acho com o dom de pregar. Talvez o meu pai fosse mais dotado para pregação do que eu. Eu não me acho com o dom de ser um escritor, embora tenha escrito alguma coisa, mas não posso ter um livro agora na feira do livro. Mas eu sei que Deus me deu uma função na minha vida. Desde 8 anos de idade, quando me perguntava o que tu vais ser, eu dizia, eu vou ser pastor. E Deus me deu esta graça. Embora haja imperfeições no meu trabalho, isso aqui vai ficar tudo esquecido por Deus, porque eu quero chegar a Deus e dizer, Pai, eu te glorifiquei na terra. Aí vai pôr alguma coisa que Jesus nunca pôs, porque ele não podia pôr. Embora com imperfeição, com limitações, mas eu te glorifiquei na terra, porque eu fui um filho que eu andei com o teu filho. Eu estive na tua presença e tu me deste o teu Espírito e eu guardei o Espírito comigo. Tenho procurado não entristecer o Espírito e muito menos apagar o Espírito. Com isto eu glorifico meu Pai. Agora Jesus pede nesta oração, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Jesus às vezes põe a gente a pensar, né? A reflexionar. Como é que Jesus, que andou sempre com Deus, que fez a vontade de Deus, que agora vai morrer numa cruz, glorificando o nome de Deus, como é que ele ainda pede? Glorifica-me contigo com a glória que eu tinha junto de ti. Será uma glória diferente? Meus irmãos, isso aqui para mim é muito simples agora. Jesus estava no mundo, ele era um homem. Seu corpo iria para o túmulo. Mas quando Jesus veio e encarnou-se como um de nós, nascendo como uma criança, gerado pelo Espírito Santo no ventre da sua mãe, Jesus deixou a sua glória, a glória que tinha, isto é, tudo. A palavra diz, ele se esvaziou e entrou no mundo sem nada do que ele possuía quando estava bem junto ao Pai na eternidade. Mas agora ele disse, Pai, eu vou morrer na cruz. Dá-me a glória que eu tinha antes. E Deus concedeu ao seu filho a glória que ele tinha antes, no momento da sua ressurreição. Ele aí foi glorificado para todo sempre. Por isso Jesus acompanha o seu Pai, assentado no trono, ao lado do trono do Pai. Porque ele reaveu tudo que lhe era próprio na eternidade. Ó Pai, como é maravilhoso o Evangelho. Ele glorificou o Pai consumando a obra que o Pai lhe confiou para fazer. Esse é o ponto mais elevado da glorificação que ele fez na terra. Mas também ele glorificou de outras maneiras. Como eu disse, na sua obediência, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele glorificou ao Pai, formando discípulos, homens que tomariam em suas mãos o evangelho que ele, do reino que ele trouxe à terra, para semear de Jerusalém até os confins da terra. De maneira que todo aquele que parte da sua casa, a casa vizinha, a casa do bairro vizinho, a casa da cidade, a casa do estado, a casa do país, a casa que vai até o confim do mundo, está glorificando o Pai. Eu oro muito pelos nossos irmãos que estão no estrangeiro. Esteve nesses últimos dias bem junto conosco, quase residindo em casa, a nossa irmã Cláudia. Quarta-feira passada ela viajou de volta. O Senhor abriu a porta para ela retornar. E ela entrou sem nenhum problema. E o seu visto foi aquele que ela sempre recebe de 6 meses. Louvado seja Deus. Mas ela está lá no seu trabalho glorificando a Deus. Meus irmãos, todos esses que partem, saem do nosso meio, fazem parte destes, os quais deixou Jesus uma palavra para que, saindo, glorificassem ao Pai. Ele glorificou o Pai, Jesus diz isto, manifestando o nome do Pai a muitos. Quando nós manifestamos a glória de Deus, a pessoa de Deus, quando nós manifestamos o Evangelho do Reino, quando nós falamos a alguma pessoa sobre a salvação eterna, a vida eterna, nós estamos glorificando a Deus. Mas, meus irmãos, uma maneira que também Jesus põe nesta oração de glorificar o Pai, e ele insistiu isso até o último momento, é a nossa unidade Quando nós estamos em união, nós estamos glorificando o Pai. Toda a nossa separação, nós estamos deixando de glorificar o Pai. A igreja cristã é tremendamente dividida. E com isso ela não está glorificando o Pai. Nós vamos glorificar o Pai com a nossa unidade. E rogando ao Pai o que Jesus rogou, para que nós, a sua igreja, seja uma no mundo. Para a igreja ser uma no mundo, a unidade tem que começar conosco, meus irmãos. E começando conosco, ela se estenderá mais adiante, um dia será a conquista total. Amém. A glorificação de Deus tem que ser sentida e vivida continuamente pela igreja. Isso ocorre quando cada um de nós que compomos a igreja vivemos para a glória de Deus. Vivemos para que o nome do Pai seja glorificado. Mas, pode alguém dizer, é sofrimento para nós vivermos só para a glorificação de Deus. Mas, meus irmãos, lembremos que nós não somos do mundo, nós somos de Deus. E Paulo diz uma verdade: se nós sofremos neste mundo, também com Cristo nós seremos glorificados. Romanos 8:17. Se nós não podemos glorificar ao Pai como Jesus o fez, nós podemos glorificar permanecendo em Cristo, deixando que Ele permaneça em nós. E então, tudo redundará em glória para Deus nosso Pai. Amém. Pai, faze-nos um povo que glorifique Teu nome. Espírito Santo de Deus, opera em nós. Que a Tua igreja agrade o coração do Pai. Que nós estejamos Te agradando, ó Pai, agradando o Teu Filho. Toda glória seja a Ti, ó Pai. A Deus toda glória. Ó Senhor, há uns domingos atrás nós cantamos isto. Por quê? Tu queres receber glória. E nós vamos cantar agora, Senhor. A Ti toda glória. A Ti toda a glória. Porque só Tu mereces, Senhor, toda a glória de cada um de nós e coletivamente da Tua igreja. Amém e amém.